Jornal. Câmara dos Deputados.
Legislar sobre o orçamento é atribuição do Poder Legislativo, diz Arthur Lira.
Plenário autoriza postos a comprar etanol diretamente dos produtores.
Câmara inclui comunidades terapêuticas entre entidades com imunidade tributária.
Boa noite. O plenário da Câmara incluiu as comunidades terapêuticas na lista de entidades beneficiadas com isenção tributária. O projeto, que já havia sido aprovado no Senado, segue agora para a sanção presidencial. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a isenção de contribuições de Seguridade Social e PIS/PASEP para entidades beneficentes, medida já prevista na Constituição. O projeto estabelece as condições para que as entidades se enquadrem no benefício e define as atividades que podem garantir a isenção. O projeto aprovado devolveu ao texto a inclusão das comunidades terapêuticas na lista de entidades beneficiadas com a isenção tributária. Elas tinham sido retiradas pela Câmara em outubro, quando a proposta foi votada pela primeira vez, mas reincluídas pelo Senado, alteração mantida na segunda votação pelos deputados. As comunidades terapêuticas são instituições não governamentais que atuam no atendimento a dependentes químicos, inclusive com internação. Na primeira votação, por uma diferença de apenas 5 votos, os deputados retiraram essas entidades do texto a partir de uma emenda do PSOL, que defendeu que recursos públicos deveriam ser usados para reforçar a rede pública de atendimento psiquiátrico, como os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial, como disse a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
Temos uma divergência muito central com imunidade tributária para as comunidades terapêuticas. Precisamos resolver, sim, o uso problemático de álcool e outras drogas, mas entendemos que temos que fazer isso fortalecendo a rede de atenção psicossocial. Os CAPs, as residências terapêuticas, os centros de convivência, embora existam comunidades terapêuticas que cumpram o seu papel, há uma dificuldade de controle do que acontece na maioria dessas comunidades terapêuticas.
A emenda do Senado, que devolveu o benefício às comunidades terapêuticas, foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 408 votos favoráveis contra apenas 21. Para o relator do projeto, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, as comunidades terapêuticas desempenham função importante onde o Estado não atua.
Nós tivemos a inclusão das comunidades terapêuticas no texto corretamente realizada pelo Senado Federal. As comunidades terapêuticas são as únicas entidades hoje em quantidade estabelecidas no Brasil, dedicando a sua história ao tratamento de dependentes químicos. Eu entendo a posição do pessoal da deputada Talíria, que com razão deve fiscalizar exceções. Mas nós não podemos legislar para as exceções.
A isenção tributária para as comunidades terapêuticas dominou as discussões no plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a isenção retira recursos do SUS.
Nós estamos tirando recursos que deveriam ir para fortalecer a rede de atenção para os serviços sociais, para que nós possamos ter mais CAPs, mais serviços substitutivos. Não podemos permitir que recursos públicos que têm que ir para os serviços substitutivos possam ir para comunidades terapêuticas. É a rede de serviços substitutivos que nós temos que fortalecer.
Já para o deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas, essas instituições são imprescindíveis e deu um testemunho pessoal.
São 2.000 instituições vocacionadas a acolher e a recuperar os nossos jovens que estão na dependência química. Eu duvido que haja aqui nesse plenário alguém que não conheça um filho, um sobrinho, um parente, um vizinho que não tenha passado pelo problema das drogas. E essas comunidades terapêuticas têm sido a resposta para esses nossos jovens, assim como um dia aconteceu comigo na minha adolescência, na minha juventude.
O projeto de autoria do deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, foi apresentado depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais vários artigos da lei atual que trata da imunidade tributária das entidades filantrópicas, que incluem também as Santas Casas, e exigiu que a regulamentação desses pontos fosse feita por meio de lei complementar. De acordo com a proposta, terão direito à isenção as entidades beneficentes que prestarem serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde ou assistência social. As da área de saúde têm que prestar prestar serviços ao SUS, seja por meio de atendimento ambulatorial, internações ou contratos de gestão de hospitais. O texto estabelece as condições para que as entidades dos demais setores também recebam a imunidade tributária. As da educação, por exemplo, terão direito ao benefício se oferecerem bolsas de estudo integrais e parciais para pessoas carentes, o mesmo em relação às entidades que oferecem educação profissional. O projeto que regulamenta a isenção do pagamento de seguridade social para as entidades beneficentes segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica a política econômica do governo Bolsonaro. Segundo ele, a dolarização dos derivados de petróleo promovida pelo ministro Paulo Guedes tem impactado o bolso do trabalhador que paga 60% dos impostos no Brasil.
Reginaldo Lopes cobra transparência na composição de preços dos derivados de petróleo e a defesa dos consumidores contra a política econômica do governo federal, que, de acordo com o deputado, tem gerado miséria, fome e desemprego.
Padre João, do PT de Minas Gerais, classifica como vergonhoso o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Trabalho da Câmara. Na opinião do deputado, Guedes agiu de forma antiética, escondendo dados sobre sua empresa offshore nas Ilhas Virgens.
Padre João também critica a declaração de Paulo Guedes de que a Câmara parecia uma casa do barulho, em referência às denúncias feitas pelos deputados contra ele. O parlamentar afirma que, na verdade, o barulho maior é o do ronco da barriga dos mais de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome.
Por outro lado, General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, elogia o trabalho de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. Na avaliação do deputado, o Brasil tem sorte de contar com um ministro que deixou seus afazeres pessoais para tentar consertar o país depois de governos desastrosos do PT.
General Girão também critica a gestão do Rio Grande do Norte. Ele cobra da governadora Fátima Bezerra explicações sobre onde foram parar os recursos enviados pela União para o enfrentamento à Covid-19. O deputado também lamenta que o estado tenha caído no ranking nacional de competitividade.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra a votação do projeto que trata da isenção do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para os mototaxistas. Ele explica que o benefício é fundamental para que os trabalhadores possam manter sua fonte de renda, principalmente por causa dos aumentos constantes do combustível.
Charles Fernandes acrescenta que a medida é necessária também para que os mototaxistas possam trocar suas motos, garantindo assim mais qualidade e segurança para as pessoas que utilizam esse meio de transporte.
Presidência.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que a execução das emendas de relator ao Orçamento da União seja retomada.
Em entrevista concedida hoje, ele destacou que legislar sobre a peça orçamentária é atribuição específica do Poder Legislativo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse esperar que o Supremo Tribunal Federal reverta a decisão que suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator. Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a apresentar ao STF um pedido à ministra Rosa Weber, relatora do tema na Corte, solicitando o restabelecimento dessas emendas na execução do orçamento. Como ainda não foi publicada a decisão liminar de Rosa Weber para que o Congresso apresente recurso, os dois presidentes formalizaram o pedido à ministra. Segundo Lira, são mais de 13 bilhões de reais paralisados no orçamento de 2021 e sem a perspectiva de receitas para diversos municípios, que teriam dificuldades financeiras fiscais no final do ano. Para ele, é importante fazer uma modulação da decisão do Supremo. O presidente da Câmara falou sobre o tema em entrevista a uma rede de TV.
E isso, na realidade, é ocupação de espaço que o Legislativo abriu mão durante muitos anos. A execução orçamentária é por parte do Poder Executivo. Legislar sobre orçamento é função imprescindível, única e específica do Poder Legislativo, não competindo a nenhum outro poder.
De acordo com Lira, não é possível identificar quem foram os autores das emendas de relator entre 2020 e 2021, porque a lei não exigia essa medida. Ele ressaltou que, a partir de agora, inclusive para os 7 bilhões de reais que precisam ser cadastrados ainda este ano no orçamento, o relator-geral poderá identificar os parlamentares e dar mais transparência ao processo.
Não tem nenhum problema com transparência, com acesso de dados. A Câmara e o Senado são, na República, pública, as instituições mais transparentes e mais acessíveis à população. É uma desativação injusta que nós vemos combatendo e esperamos que a sensibilidade do Supremo, antes da publicação do acordo e de um possível embargo de declaração, a anulação da paralisação do orçamento. E as medidas legislativas inerentes ao Congresso Nacional que se fizerem necessárias para que se traga maior esclarecimento e maior transparência, não tenho dúvidas que nós iremos fazer.
Lira pediu sensibilidade aos senadores para votar a chamada PEC dos precatórios, que vai abrir um espaço fiscal para garantir o pagamento do benefício social que substituiu o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, na proposta dos senadores, poderá ser um benefício permanente, mas para isso é preciso que a proposta que limite os gastos do governo com pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça seja aprovada ainda este ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, agradece o empenho dos deputados da Paraíba que juntos destinaram 10 milhões de reais para a construção da adutora que levará água para a região do Brejo. Ele afirma que a obra vai resolver o problema de abastecimento hídrico que atualmente afeta mais de 130 mil pessoas no estado.
Frei Anastácio Ribeiro ainda registra o aniversário de 23 anos do assentamento Margarida Maria Alves. O deputado conta que lá moram 32 famílias que produzem alimentos para o município de Pombal e região.
Em visita a municípios do norte de Minas Gerais, delegado Marcelo Freitas, do PSL, conta que entregou implementos e maquinários agrícolas para a cidade de Corinto. Em Diamantina, além da entrega de equipamentos, o deputado anunciou a destinação de recursos para a saúde e obras de pavimentação do município.
Em São Francisco, o delegado Marcelo Freitas divulgou a destinação de aproximadamente R$1 milhão para atender o homem do campo. Ele informa também que inaugurou um posto de atendimento virtual da Receita Federal, uma fábrica de bloquetes e um centro de castração de animais em Brasília de Minas.
O Tony de Paula, do PSC, questiona a relação entre sucessivos governos do Rio de Janeiro e a refinaria de Manguinhos. De acordo com o parlamentar, a empresa deve só ao estado fluminense quase R$7 bilhões de ICMS, que, segundo ele, representa o valor de 3 folhas de pagamento do estado.
O Tony de Paula não entende como uma empresa em recuperação judicial e com uma dívida bilionária com o estado destinou R$20 milhões para patrocinar o Carnaval Carioca de 2019, incluindo o custeio de um camarote para o governador na época, Wilson Witzel.
Justiça.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemora a sanção da nova lei que impede o constrangimento de vítimas de crimes sexuais em audiências e julgamentos.
Lídice da Mata conta que a lei foi inspirada no caso de Mariana Ferrer, que denunciou ter sido dopada e estuprada durante uma festa em 2018. A deputada conta que no julgamento, a influenciadora digital foi humilhada e ofendida pelo advogado de defesa do seu agressor.
Ciência e tecnologia.
Para a doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, o leilão da tecnologia 5G foi uma das principais medidas realizadas pelo governo federal. Ela informa que já foram arrematadas 85% das faixas de radiofrequência no valor de R$47 bilhões, dos quais 39 bilhões serão revertidos em investimentos para ampliar a infraestrutura de conectividade.
Doutora Soraya Manato explica que as empresas vencedoras também assumiram o compromisso de levar cobertura 5G a todas as capitais e cidades com mais de 30 mil habitantes, além de implementar 4G em todas as rodovias federais e fibra ótica nos locais com pouca infraestrutura.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, informa que um grupo de deputados da Comissão de Educação fará uma diligência ao INEP, o órgão responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, para investigar as denúncias de interferência do governo federal na elaboração do Enem.
Alice Portugal lamenta que a propagação do fundamentalismo no país esteja incentivando tentativas de quebra da autonomia da escola e ferindo a liberdade de cátedra dos professores.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também critica a intervenção do governo federal na elaboração da prova do Enem. A deputada anuncia a criação de um plano de trabalho para investigar o episódio que resultou na exoneração de mais de 30 servidores do INEP, o instituto responsável pelo exame.
Professora Rosaneide afirma que uma instituição de 84 anos não pode ser invadida por pessoas que querem mudar ideologicamente o percurso do Enem. A deputada ainda lamenta que em 2021 o exame tenha tido o menor número de inscritos desde a primeira edição em 2009.
Esporte.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, pede que as prefeituras providenciem espaços adequados para a prática de uma atividade esportiva chamada grau. A deputada explica que o esporte ganhou esse nome porque os motociclistas podem empinar a moto até 180 graus e dar giros de 360 graus.
Alê Silva defende que, assim como o skate e o kart, o grau seja praticado em espaços apropriados para evitar que os motociclistas sejam discriminados e até criminalizados. Além disso, a deputada observa que o esporte movimenta a economia, atraindo ambulantes e espectadores a eventos que reúnem até 5 mil pessoas.
Relações Exteriores.
Eduardo Costa, do PTB, registra a inauguração do consulado honorário do Líbano em Belém, no Pará. O deputado agradece a presença da embaixadora Carla Jazar no evento e assinala que o estado possui cerca de 400 mil libaneses e descendentes.
Eduardo Costa lamenta a difícil situação social e econômica que o Líbano enfrenta, mas ele espera que os mais de 18 milhões de libaneses que vivem fora do país possam contribuir com a reestruturação daquela nação.
Votação.
Os deputados aprovaram a compra de álcool pelos postos de combustíveis diretamente do produtor, sem passar pelas distribuidoras. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações sobre o texto aprovado e que agora será analisado pelos senadores.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que permite aos postos de combustíveis comprarem álcool diretamente dos produtores, importadores ou outras empresas, e não apenas das distribuidoras. O objetivo da proposta, segundo o governo, é aumentar a concorrência e baratear o preço do álcool, principalmente nas regiões produtoras. O relator da MP, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, incorporou ainda trecho de outra medida provisória que autoriza os postos a comprarem o álcool combustível, também de cooperativas ou outras empresas que comercializem o produto. Para Augusto Coutinho, a medida é benéfica para o consumidor.
Primeiro, a venda direta do produtor para os postos, a permissão dessa venda direta, o que eu acho que é uma boa iniciativa. Você tem muitas situações, você tem uma região que tem uma usina que produz álcool, por exemplo, e que possa vender aos postos de toda aquela região e certamente vai baratear o custo de frete.
O plenário, porém, retirou do texto da MP a possibilidade de um posto de combustível ligado contratualmente a uma bandeira adquirir o produto de outro fornecedor. A MP permitia isso ao prever que o posto poderia reservar uma bomba para combustível de outra bandeira, desde que o consumidor fosse informado, mas a possibilidade foi retirada a partir de destaque apresentado pelo PT. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a medida geraria prejuízo para a cadeia do setor e poderia colocar o consumidor em risco.
Nós consideramos isso uma desorganização total do mercado distribuidor. Nós temos algumas grandes distribuidoras no Brasil, um número muito grande de outras distribuidoras que têm uma certa estruturação. Esse artigo desorganiza, ele quebra contratos e ele, além disso, pode levar a um prejuízo do consumidor.
Esse trecho da medida gerou discussão em plenário. De acordo com o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, não permitir que os postos de determinada bandeira adquiram combustível de outros fornecedores favorece as empresas que não têm essa limitação. Ele deu o exemplo de uma região produtora de Goiás.
Lá na cidade de Jataí, que tem na região que tem usinas, que são 300 quilômetros de Goiânia, um posto que tem bandeira, não vai poder adquirir e fazer a compra direta. E o posto que não tem bandeira, ele vai poder adquirir o álcool ali, né, que não vai ter que andar 300 km para um lado, 300 km para o outro, vai passar por um atravessador. É óbvio que não vai ter, a concorrência vai ser extremamente desleal.
A medida provisória também permite a venda de gasolina e álcool em posto diferente do autorizado, desde que no mesmo município. E também altera a legislação do PIS/PASEP e da COFINS para empresas que aderirem a essa nova forma de aquisição do álcool combustível. Depois de aprovada pelos deputados, a MP que autoriza os postos de combustíveis a comprarem álcool diretamente das usinas e de outros fornecedores segue para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.